Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
E aí, investidor? Sussa!
Bova 11.
Hash 11.
Small 11.
Word 11.
Você já ouviu falar nisso? Então você investiu numa ETF ou ETF e...
Pois é, chegou a hora de declarar esses investimentos em ETF no seu imposto de renda.
Fica tranquilo que a gente tá aqui pra tornar essa tarefa facinha, facinha. É só você seguir toda a série de vídeos do Guia do Imposto de Renda.
São 12 vídeos toda quarta-feira que vão te ensinar o passo a passo de como declarar cada um dos seus investimentos no imposto de renda.
Eu sou Yolanda Fordeloni.
E eu sou o César Esperandi do EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos.
Você que é novo por aqui, já se inscreve para fazer parte da comunidade EconoWeek e aproveita e deixa o like, porque nesse vídeo a gente vai te contar, afinal, quanto que é o imposto de renda em ETF de renda fixa e de renda variável.
Quem precisa e quem não precisa declarar isso no imposto de renda.
E para tornar a tarefa ainda mais fácil, a gente gravou a tela mostrando passo a passo. Assistiu esse vídeo? Você vai ficar sem dúvida de como você faz a sua declaração.
Vamos nessa? Mais um vídeo de tradução dos investimentos, nesse caso aqui de declaração dos seus investimentos. E eu conto aqui pra galera qual que é seu time. Você declara direitinho todos os seus investimentos, todo o seu patrimônio, ou você é do time da ostentação nos investimentos de um lado, mas dá aquela mentidinha pra Receita Federal na hora de fazer sua declaração?
Não tem como mentir, né, Cezita? Tá tudo registrado ali nas corretoras, nos bancos, então acabo tendo que declarar tudo.
Você tem algum investimento que nem precisa declarar? Ou tá perdido quanto a isso? Comenta aqui embaixo e deixa a sua dúvida que a gente ajuda.
PS, a gente não recomenda que você deixe de declarar qualquer tipo de investimento. Você tem que declarar tudo, porque se a Receita te pegar, ela vai te tacar uma bela de uma multa.
Bora logo pro que a gente faz de melhor. Yoyo, vamos dar uma traduzida pra galera, antes de mais nada, o que é uma ETF?
Bora!
ETF é a sigla em inglês para Exchange Trade Funds, ou simplesmente fundos de investimentos negociados na bolsa.
Traduzindo, ao invés de ser igual em um fundo de investimento tradicional, que tem a figura do gestor selecionando os melhores ativos, os melhores investimentos de acordo com o momento, na ETF vai ter sim um gestor, mas ele já determina uma estratégia específica. Qual que é o índice que ele vai seguir, pode ser nacional ou internacional, e quais as proporções dos ativos que vão estar ali na sua carteira, faça chuva, faça sol.
O Ibovespa, por exemplo, é um indicador, um índice muito famoso, que reflete a média da performance das principais ações da Bolsa Brasileira. Só que não dá para você investir diretamente no Ibovespa, porque ele é só um termômetro para medir se as ações brasileiras estão indo bem ou se elas estão indo mal. Mas dá para você investir num fundo que investe nas mesmas coisas que o Ibovespa. Ou
investir no ETF, que replica o Ibovespa, só que você economiza na equipe de gestão, porque você vai pagar uma taxa de administração bem menor. E quer saber? Você já deve ter ouvido falar do ETF mais famoso da bolsa, o Bova 11. Ele segue justamente o Ibovespa. Você se lembra dele? Lá no fundo da sua memória, você deve ter alguma lembrancinha, né?
Os ETFs ainda contam com a facilidade de você acompanhar o preço da sua cota, sobe e desce diretamente na tela da sua corretora, lá na bolsa, igualzinho uma ação. E ainda você pode comprar mais cotas ou vender praticamente a hora que você quiser.
Dia desses, eu tava lendo uma matéria da revista Você S.A. que mudou a minha visão sobre ETFs. E sabe por quê? Nessa matéria, o próprio Warren Buffett, um dos maiores gestores e um dos maiores investidores do mundo, comentou a vantagem de investir em ETF. Segundo ele, a rentabilidade tende a ser um pouquinho maior do que a de fundos tradicionais, justamente porque a taxa de administração é menor. E olha que ele mesmo é um gestor de fundo de investimento e tá falando pra gente investir em ETF.
Um fundo tradicional, a taxa de administração média gira em torno de 2% ao ano sobre o total investido. No ETF, por exemplo, tem algumas que chegam a cobrar 0,2%, 0,1%.
Resumidamente, todo investidor que compra e vende um ETF tem que pagar o imposto de renda. Ou seja, quando ele se desfaz dessa cota lá na bolsa, ele precisa recolher o imposto. E detalhe, nas ETFs não tem aquela isenção que rola lá nas ações. Lembra que quando você negocia até 20 mil reais dentro de um mesmo mês, você fica isento de imposto de renda lá nas ações? Aqui nas ETFs não rola essa boiada não, hein?
O imposto de renda de um ETF de renda variável, tipicamente de ações ou coisa do tipo, tem que ser pago todo mês, na verdade no último dia útil do mês seguinte daquela venda, emitindo uma DARF, que eu não vou explicar em detalhes porque essa série é sobre declaração de imposto de renda e não sobre pagamento.
A gente não vai te dar o passo a passo da DARF, mas te relembrar que esse documento fica no site da Receita Federal. Então se você vendeu uma ETF, você entra lá para emitir a sua DARF e pagar ela até o mês seguinte.
Só para você ter certeza, se você vendeu uma ETF de renda variável, você tem que pagar imposto de renda numa alíquota fixa de 15% sobre o lucro que você teve, ou seja, comprou num preço, vendeu num preço maior, esse lucro é tributado em 15%. Vamos supor que você comprou uma ETF de renda variável por R$100 e vendeu ela por R$150. O lucro, a valorização foi de R$50 e os 15% sobre isso é equivalente a R$7,50. Você tem que emitir uma DARF e pagar esses R$7,50.
Mas se você fizer uma operação de day trade, ou seja, comprar e vender uma ETF no mesmo dia, aí o imposto de renda é um pouquinho maior. Ele é de 20% sobre a rentabilidade.
A gente já falou, mas eu vou repetir aqui. É diferente das ações, que tem aquele limite de venda de até R$20 mil dentro do mês, você tá isento de imposto de renda. Aqui, ó, não tem boi. Qualquer lucro sobre ETF é tributado, mesmo que seja um lucrito de 100 conto.
Antes da gente te dar o passo a passo da declaração de imposto de renda nas ETFs, eu tenho que te relembrar que um investimento que ficou bem popular nos últimos tempos são as BDRs. Você já ouviu falar disso? São ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil, mas que só recentemente ficaram disponíveis para pessoa física, gente como a gente. Antes você precisava ter no mínimo R$1 milhão para investir em BDRs. Aí você imagina, popularizou, todo mundo investiu e todo mundo vai precisar declarar BDR também. Esse não vai ser o tema desse capítulo do Guia do Imposto de Renda, mas se você tem BDR na sua carteira, recomendo que você veja esse vídeo aqui em cima, porque lá a gente deu o passo a passo de como você faz a declaração nas BDRs.
Você estava ouvindo a gente explicar como e quanto você tem que pagar de imposto de renda sobre as ETFs de renda variável. Nas ETFs de renda fixa, você não tem que emitir DARF nenhuma, justamente porque você paga isso na fonte. Assim como nas aplicações de renda fixa como Tesouro Direto, CDB, o IR das ETFs é recolhido sem você ter que esquentar a cabeça, porque você recebeu algum tipo de rentabilidade, já é descontada a alíquota de imposto de renda. Ele é cobrado automaticamente ou na hora que você faz o seu resgate, na hora que você recebe qualquer rentabilidade sobre aquilo em algum momento do ano, ou se você vender a sua ETF para outra pessoa no que é chamado mercado secundário.
Outra vantagem é que nas ETFs a alíquota do imposto de renda não tem a ver com quanto tempo você ficou ali investindo naquele fundo de investimento. Tem a ver com o prazo médio dos ativos de renda fixa que estão dentro da carteira desse fundo. Lembra daquela tabela regressiva do imposto de renda cuja alíquota cai com o tempo? É dela que a gente está falando. Se o prazo médio da carteira for de até 180 dias, aí cobram a maior alíquota de IR, 22,5%. Entre 6 meses e 1 ano, ela cai para 20%, entre 1 e 2 anos para 17,5% e acima de 2 anos para 15% sobre a rentabilidade.
Essa cobrança automática, ela é feita ou no momento que você se desfaz da sua ETF, se você a vende, ou quando você recebe qualquer rentabilidade adicional em algum momento do ano. Trocando em miúdos, se você tiver uma ETF de renda fixa, cujos ativos que compõem essa ETF tiver um vencimento médio superior a 2 anos, você sempre vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro na hora da venda, mesmo que você venda isso com 2 dias, 6 meses, é 15%, não interessa.
Beleza, essas são as alíquotas de IR, mas agora que eu já paguei, como eu faço essa declaração anual?
Se liga numa informação importante: se você começou a investir em ETF, seja lá qual for, nesse ano você não precisa declarar imposto de renda nenhum. Isso porque a declaração de imposto de renda de investimentos de um ano é sempre referente ao que você fez no ano passado. No ano passado você não investiu em ETF, esse ano você não precisa declarar, só no ano que vem.
Basicamente, na declaração anual, todo investimento precisa ser declarado com 2 tipos de informação: o saldo e o rendimento. Se você virou o ano com aquele investimento na sua carteira, isso é um ativo que faz parte da sua propriedade. Na declaração, esse investimento entra como saldo, ou seja, tudo que você tem na carteira.
Por isso, passo a passo que você tem que fazer é exatamente esse que eu vou te mostrar agora no aplicativo, no software de declaração do imposto de renda. A gente mostrou como você baixa esse aplicativo de fonte confiável no primeiro vídeo da série, tá bem facinho de achar. Essa é a parte de declarar o que você tem, justamente os seus bens, e por isso você vai clicar aqui em bens e direitos, em seguida inserir uma nova informação de investimento investimento seu e clicar aqui, ó, em fundos de ações, fundos de privatização, fundo de investimento de empresas emergentes, fundo de investimento em participação e fundo de investimento de índice de mercado, que é justamente o que a gente está falando. Um ETF é isso, um fundo de investimento de um índice de mercado. Se você é titular, é isso que você vai preencher aqui. Se é um dependente, é a segunda opção. O país que você mora, o CNPJ da corretora que você usou para fazer essa aplicação. E aqui em discriminação, você escreve o nome da sua ETF, seja o ticker ou o nome completo. Por exemplo, você investiu na ETF World 11, é isso que você vai escrever aqui, além da quantidade de cotas que você tem dela. Possuo 11 cotas, só para rimar ali com o final do ticker de toda a ETF. Detalhe importante, tá vendo esse campo aqui de situação no final de um ano e do ano anterior? Você tem que preencher com o valor que você pagou por aquelas cotas. Não é o valor atualizado de mercado do dia da sua declaração ou quanto valia no final do ano. Você comprou essas cotas por R$100, é isso que você vai informar aqui. Se ela valorizou para 120, desvalorizou para 90, esse valor não interessa. É o valor que você pagou. Se você tinha alguma quantidade dessa mesma ETF no ano anterior ao período da declaração, você informa aqui 100, 200, R$50. Se não tinha nada, você deixa zerado. Você deve ter percebido que aqui está em referência a 2020 e 2019, porque a gente se antecipou para gravar essa série de declaração para você. Se você está declarando em 2020, é a mesmíssima coisa, só que vai aparecer 2021, 2020. Se é 2023, não muda nada, só que vai aparecer 2022, 2021 e assim por diante.
Bateu aquela preocupação, cara, na virada do ano, sei lá o que eu tinha na minha carteira, não lembro o valor, não lembro qual que era o investimento? Não se preocupa, porque a sua corretora vai enviar um documento chamado informe de rendimento. Nele tá constando tudo que você tinha na carteira. Se ela não te enviou, é bem fácil de achar, ou no site, ou no aplicativo da corretora, do banco, ou mesmo você pode entrar em contato para eles enviarem um e-mail com essa informação.
Outra coisa importante, aliás, só tem informação importante nesse vídeo, né, Io?
Pois é, para quem tem ETF é bem importante prestar atenção nisso, sim.
Para cada ETF diferente que você tem, vamos supor que você tem o BOVA 11 e o World 11, você vai clicar um novo campo, adicionar uma nova informação e repetir todo esse processo. Um para o World 11, outro para o BOVA 11 e para qualquer outra ETF que você tenha, beleza?
Se a primeira parte da declaração foi preencher o saldo, ou seja, o que, que você tinha na virada do ano, agora você vai preencher o rendimento, ou seja, o quanto que você ganhou com aquela ETF. Bora ver no programa da Receita Federal o passo a passo. Aqui no programa da Receita, você vai entrar na parte de renda variável. Aí repara que tem duas opções. Você vai escolher operações comuns barra day trade. Aí vai abrir uma parte do programa que tem mês a mês. Janeiro, fevereiro, março. Você vai escolher o mês onde você vendeu a sua ETF. Vamos supor que você fez uma venda de ETF em janeiro do ano passado e nela você teve um lucro de R$200. É aqui que você vai preencher, na parte de mercado à vista, ações, o valor do seu lucro ou prejuízo. Se você teve um prejuízo de R$100, por exemplo, no mês seguinte, em fevereiro, é isso que você vai preencher aqui. Por quê? Porque a Receita faz uma espécie de compensação. Se no mês você teve lucro, no outro prejuízo, eles fazem um cruzamento de dados para cobrar imposto de renda exatamente sobre o rendimento final que você teve ao longo do ano passado. Ou seja, se você teve prejuízo, coloca aqui no programa da Receita, porque no final você vai pagar menos de imposto de renda. E outra coisa importante aqui é que seu lucro ou prejuízo tem que levar em consideração todos os custos que você teve. Então, teve algum custo lá na corretora para vender o seu ETF, alguma taxa de corretagem? Coloca aqui. Vamos supor que a sua corretora te cobre R$10 de taxa de corretagem. Então, ao invés de R$100, você colocaria aqui R$110. Ah, nossa, Iô, César, mas eu não lembro quanto que eu ganhei, por quanto eu vendi, quanto que eu tive de prejuízo. Não tem problema, porque todas essas informações são registradas. Elas ficam nas notas de corretagem da corretora, então é só você pedir para eles enviarem. Você pode entrar no site da B3, na Central Eletrônica do Investidor, e ainda tem as DARFs que você pagou ao longo do ano passado. Então não tem como você dizer que você esqueceu, porque a informação tá aí com você. Últimos detalhes da declaração do rendimento aqui dos ETFs. Na parte de baixo tem um campo chamado Consolidação do Mês, e aqui você vai precisar preencher algumas informações. Vamos lá. Primeiro aparece o total de imposto devido. Nesse caso, R$30, que é 15% dos R$200 que eu informei que eu tive de lucro lá em janeiro. Não foi uma operação de day trade, então você não vai preencher esse segundo campo aqui, mas o que você vai precisar preencher? Esse imposto pago, quanto que você pagou lá na DARF que você recolheu em fevereiro do ano passado? Então, só voltar na DARF e preencher aqui. Vamos supor que eu já paguei R$30 aqui de imposto. Outra informação que você vai preencher é esse R na fonte, que aparece no meio desse quadro aqui. Ele é de 0,005% sobre o que você negociou. Você tendo prejuízo ou lucro, você vai pagar esse R na fonte, é por isso que ele tem esse nome de dedo duro. Ele aparece lá na sua nota de de corretagem. Não esquece de informar ele aqui, porque caso você já tenha pagado mais imposto do que é devido, talvez você tenha até um abatimento. Então vamos supor que você pagou aqui R$5 desse imposto dedo duro. No caso da renda variável, você não precisa salvar nenhuma informação. Conforme você vai preenchendo o programa da Receita, ela já vai salvando automaticamente. Então se você sair aqui para preencher outra coisa e voltar lá na renda variável, as informações vão estar lá salvas bonitinhas.
Me conta um negócio, você também está animado com a chance de enriquecer, mudar de vida com criptomoeda? Cuidado, essas são operações, um tipo de investimento ultra arriscado, mesmo que alguns influenciadores mequetrefes aí digam o contrário. Como o dinheiro é seu, você pode investir, mas eu não recomendo de jeito nenhum que isso ultrapasse muito mais do que 5% dos seus investimentos, tá bom? Tem um jeito todo especial de declarar ativos desse tipo, como Bitcoin, Ethereum, etc. E foi isso que a gente explicou nesse vídeo aqui da série. Você tem que assistir para fazer direitinho, porque é uma novidade esse tipo de coisa na declaração do imposto de renda, então tem um jeito especial de fazer. Já se inscreve aqui do lado e não perde mais nenhuma dica de estratégia de investimento aqui do Economia. Que a gente se vê na próxima.